Que bom estarmos na casa de Deus, que precioso é esse tempo onde nós nos encontramos aqui para poder crescer no entendimento, crescer na fé, crescer no conhecimento, crescer no amor do nosso Deus. E que em nome do Senhor Jesus, coisas grandes Deus possa fazer e revelar na sua vida no dia chamado hoje. Amém? Você prefere vencer ou perder na vida? Quem prefere vencer aqui? Vencer é melhor do que perder? Fala para o seu irmão assim, vencer é uma obrigação. Vencer é uma obrigação. Como assim, pastor Glauber? Vamos para 1 Crônicas, capítulo 26? Vamos adentrar na palavra de Deus? Versos 26 e seguintes. 1 Crônicas, capítulo 26, versos 26 e seguintes. Diz assim o texto sagrado. Este Selomite e seus irmãos tinha um cargo de todos os tesouros das coisas consagradas que o rei Davi e os chefes dos pais, capitães de milhares e de centenas e capitães do exército tinham consagrado. Dos despojos das guerras as consagraram para repararem a casa do Senhor. Como também tudo quanto tinha consagrado Samuel, o vidente, e Saul, filho de Quis, e Abner, filho de Ner, e Joabe, filho de Zeruia, tudo quanto qualquer tinha consagrado, estava debaixo da mão de Selomite e seus irmãos. Diga graças a Deus. Eu disse a você que vencer é uma obrigação. Por que eu disse isso? Vitória tem um significado muito grande. Vitória tem uma representatividade muito grande. Vence quem fica de braços cruzados, sentado no sofá e vendo televisão? Hã? Vence quem tem desejo apenas? Vence quem tem vontade apenas? Não. Para vencer, você tem que estar na corrida. Tem ou não tem? Para vencer, você tem que estar na luta. Tem ou não tem? Para vencer, você tem que ser o melhor. Verdade ou não é? Então, quando você olha para alguém que é um vencedor, você olha para alguém que é um campeão, você olha para alguém que realmente está no lugar mais alto do pódio, você olha para alguém que vence na vida, isso tem um significado muito forte. Porque aquilo vale mais do que qualquer palavra. Não é verdade? O templo de Deus, por si só, também tinha um significado muito forte. O templo de Deus, por estar de pé e por ter sido erguido, por si só, falava mais do que qualquer outra coisa. Porque o templo era a representação do lugar onde Deus habitava. O templo era a representação do lugar onde a presença de Deus estava. Então, isso de uma forma moral, isso tem um valor muito grande. Mas para que o templo fosse edificado, para que o templo fosse levantado, para que Deus pudesse permitir com que o templo fosse colocado de pé e ali ele fosse representado de forma máxima, ali ele fosse buscado, ali ele se revelasse, foram necessárias vitórias, foram necessários enfrentamentos. Foram necessários ir para a guerra e poder superar a todos os inimigos na batalha. Hoje, quando nós olhamos para a igreja, para o templo, nós não damos o valor que o templo por si só tem. Porque o fato de o templo estar de pé, o fato do altar estar nesse lugar, isso tem um valor muito grande que ao longo do tempo as pessoas esquecem. E é por isso que muitos não entendem o valor das vitórias e não compreendem que vencer é uma obrigação. Porque muitos já não conseguem entender que as coisas têm significados por si próprias. Quando você entra por esta porta, aqui dentro as pessoas têm a mesma postura que têm quando estão do lado de fora? Hã? Não tem, porque você entende que este lugar é um lugar que é casa de Deus, que representa Deus. Você vem com qualquer traje para este lugar, como talvez se usa em, fora daqui em uma festa em algum lugar? Jamais. Por quê? Porque você entende que aqui é casa de Deus. É diferente. A maneira que nós nos comportamos, nós evitamos falar na igreja. Aqui estamos mais prontos para quê? Para ouvir. Temos respeito pelas pessoas que Deus levanta para a obra dele, porque entendemos que são pessoas que têm uma graça de Deus. Então, por si só, templo tem um significado muito forte. A sua vitória também tem. Porque a sua vitória fala por si só. Perceba que Selomite, ele era o homem responsável para cuidar dos tesouros da casa de Deus, do ouro que era entregue na casa de Deus. E aquele ouro entregue representavam nada mais do que vitórias das guerras na qual o povo de Deus travava. E a maneira que venciam, eles se apropriavam de tudo aquilo, dos despojos, e parte daquilo eles apresentavam a Deus, porque aquilo representavam vitórias. E somente no momento em que o povo de Deus obteve vitórias completas, é que o templo pôde ser edificado. O que Deus tem para a sua vida é vitória. E vitória é uma obrigação. Não estou falando de vitórias parciais. Estou falando de vitória. Eu não estou falando, quando eu digo de templo, de tendas. Eu estou dizendo de templo. Porque Deus, durante muito tempo, habitou em tendas. As tendas representavam a presença de Deus, mas tenda e templo são a mesma coisa? Não. Por isso eu não estou falando de vitorinha. Eu estou falando de vitória. E quando eu digo vitória, eu não estou dizendo de conquistar em algumas batalhas, mas eu estou dizendo em conquistar a guerra. Vitória é uma obrigação. Porque a vitória tem um significado pleno e ela fala por si só. Quer ver a tua família toda servindo ao Senhor? Você tem que ter vitória. Quer ter tranquilidade na tua vida financeira, material? Você precisa ter vitória. Quer poder em todos os sentidos da sua vida ser pleno? Você precisa ter vitória. Quer ser respeitado pelas pessoas? Você precisa ter vitória. O templo foi levantado. Mas o templo só foi levantado no momento em que Deus, naquilo que tinha dito desde lá atrás, foi cumprido. Por isso, meu irmão, entenda, cada luta, cada batalha que você tem, cada dificuldade que você enfrenta, isso, na verdade, é uma bênção para você. Isso é uma bênção para você. Quem está enfrentando batalha aqui, lutas nesse momento? Isso é uma bênção para você. Isso é uma bênção. Pastor, mas como que é isso? É uma bênção. Por que que é uma bênção? Porque a vitória só vai vir? A vitória só vai vir? Quando você o quê? Vencer a luta. Deus lá atrás deu uma palavra. Deus lá atrás deu uma palavra. Deus, ele chega a Moisés, e olha o que diz Êxodo, capítulo de número 3. Vamos aprender isso. Presta atenção nisso. Verso de número 7. Diz assim: e disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite, ao lugar do Cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Ferezeu, e do Eveu, e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Veja, lá atrás, Deus está falando com eles. Olha, ô Moisés, eu tenho ouvido que o meu povo está sofrendo, eu tenho ouvido que o meu povo está passando por um momento de luta, de dificuldade, de barreira, eu tenho visto que o meu povo está passando por um momento de opressão, o clamor deles chegou a mim. Chegou a hora de eu livrar esse povo. Chegou a hora de eu levar esse povo para aquela terra que eu tenho prometido. Uma terra boa, uma terra ampla, uma terra que mana leite e mel. Chegou a hora de eu entregar um lugar para que vocês habitem e um lugar para que vocês possam ter e dizer que é seu. Algo que você possa chegar lá e botar a planta do seu pé e ter aquele orgulho de dizer é meu. Você já conseguiu comprar a sua casa? Quem aqui já conseguiu comprar a sua casa? Quando você comprou a sua primeira casa, você ficou feliz? Ficou ou não ficou? Porque quando você comprou, você falou assim, essa agora é minha. É diferente ou não é? É diferente. Porque agora você sabe, é meu, estou aqui, estabeleci meu pé aqui. O povo não tinha casa, o povo não tinha país, o povo não tinha nada, o povo era escravo. E Deus agora está dizendo, eu vou levar vocês para aquilo que é seu. Mas para tomar posse disso aqui, precisava vencer. Sabe por quê? Porque a terra na qual Deus prometeu ao povo estava toda habitada. Você gosta de coisa boa? Hã? Você gosta de coisa boa? Quem gosta de coisa boa? Eu gosto de coisa boa. Eu olho para você e já dá para ver que você gosta de coisa boa. Né? Olha aqui, você vê que bonito, está bem arrumado, está cheiroso. Você gosta de coisa boa, você aprendeu isso. Né? Você gosta de coisa boa. Todo mundo gosta de coisa boa, não é verdade? Todo mundo gosta. A terra que Deus estava prometendo para o seu povo era uma terra boa. O povo de Deus não estava lá, já que a terra era boa. Então, o que aconteceu? Um monte de gente foi para lá. E começaram a habitar lá. Mas se a terra era dita por Deus do povo de Deus, então o povo de Deus tinha que assumir. Tem um instituto no direito que se chama usucapião. O que é isso? Você, quando vai, entra numa propriedade, e essa propriedade, por mais que tenha dono, mas esteja lá desocupada, se você habita naquele lugar, seja na cidade ou seja no campo, por um determinado tempo, você pode ir à justiça e pedir o usucapião. Você vai lá e vai requerer, olha, eu moro aqui nesse lugar há 10 anos, eu moro aqui nesse lugar há 15 anos, há 20 anos que seja, né? E essa terra, então, é minha. Não tinha dono, eu vim para cá, ou se tinha, eu não sei, mas eu que vivo aqui. A justiça vai lhe dar o direito. Mas se você é proprietário de uma terra, você veio aqui para a América, trabalhou bastante, foi lá, comprou uma terrinha lá no Brasil, tem gente que comprou coisa lá, não sabe nem onde que é. Né? Tem gente que comprou, não sabe nem como é que está. Está acreditando e está confiando, né? Está acreditando e confiando. Comprou, botou alguém lá para cuidar, manda umas fotos aí para eu ver, né? Mas não botou nem o pé lá. Sabe que tem, né? Sabe que tem. Mas aí, meu irmão, você sabe que aquilo é teu. E aí você chega lá um belo dia e tem alguém ali dentro. Ou você chega na tua casa agora, quando você sai da igreja, chega lá, você vê que tem um barulho, um movimento dentro da tua casa. Aí que você abre a porta, você vê que tem lá um cidadão sentadão no sofá, com o pé vendo televisão ligada. Você vê que tem lá uma senhora na cozinha fazendo ali um bolo. Você vai chegar e vai falar assim, ah, que bom que vocês vieram aqui, sejam bem-vindos. É isso que você vai fazer? Você vai fazer o quê? Se você chegar na tua casa, tiver lá uma família lá nesse momento, na tua casa, vendo a tua televisão, sentado no seu sofá, se espreguiçando na sua cama, ou usando a cozinha da senhora, vocês vão fazer o quê? Hã? No mínimo, já chama a polícia na hora, né? Vocês vão embora daqui agora, está fazendo o quê nesse lugar? Porque aquela casa é o quê? É sua. Aí a pessoa fala, não vou sair. Eu cheguei aqui, estava aberto, entrei, é meu. Você vai fazer o quê? Deixa para lá? Hã? Tá bom, fica aí, é presente para você, é seu. É isso que você vai fazer? Ou você vai brigar por aquilo que é seu? Então, o povo de Deus agora, meu irmão, tinha uma terra que Deus determinou e que era deles, mas que estava o quê? Ocupada. Quem estava ocupando eram os verdadeiros donos? mas o dono tem que tomar atitude. A ordem de Deus era com que todos aqueles povos que ali existiam fossem arrancados daquela terra, para que eles ali pudessem entrar, para que eles ali pudessem habitar. E Deus determinou todo mundo que seria. Havia um homem chamado Josué, que era o general daquele povo. E olha o que Deus fala para Josué, Josué capítulo 1, versos 1 e seguintes. Diz: e sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vo-lo tenho dado, como disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos Eteus e até o grande mar para o poente do sol será vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Delas não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. E não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então veja, Deus fala com Moisés, promete algo grande a Moisés, e Moisés agora sai. Moisés saiu do Egito de qualquer jeito? Saiu assim numa facilidade tremenda? Foi assim? Chegou lá para o faraó e falou: Deus mandou a gente ir, porque a terra agora vai ser nossa. Estamos indo. Obrigado por tudo. Tchau. Foi assim? Hã? Ele fez igual pessoas que às vezes você contrata para trabalhar e você confia nelas, e ela no meio do caminho dá uma louca nela, chega para você e fala assim: amanhã não venho mais. Tchau. Hã? Foi assim? Se um funcionário teu fala isso para você, você faz o quê? Me dá pelo menos uma semana, amigo. Tem que acertar as coisas. Não é desse jeito. Não dá para abandonar tudo assim. Que história é essa? Ainda mais se você confia na pessoa. Imagina aquele povo que era escravo e era toda mão de obra do Egito. Imagina só. É como chegar para os imigrantes hoje e falar assim: ó, todo mundo vai embora, tchau. Amanhã, o que é que vai acontecer? O que acontece no país se todo imigrante for embora hoje? Hã? Vai funcionar o sistema de saúde? Vai funcionar alguma coisa aqui? A começar que ninguém vai ter café da manhã, né, pessoal? Porque os Dunkin' Donuts estão tudo fechados, né? Já vai começar todo mundo ficar desesperado, porque nem café vai ter para tomar, verdade ou não é? Então, você imagina, o que aconteceu foi isso. Era como se toda aquela força-tarefa dissesse: estamos indo embora. Milhões de pessoas dizendo tchau. Foi embora. Nós tivemos aqui nos Estados Unidos, ali na área de New Jersey, né? Teve uma cidadezinha pequena, que agora não me recordo o nome, foi mais ou menos no ano de 2010, ficaram com essa frescura, né? Manda imigrante embora. Chegou um dia que os imigrantes acordaram e disseram todo mundo, foi um caos na cidade. Aí depois vai o prefeito pedir perdão: não, eu errei, é que eu não pensei. Ou seja, aquilo não foi bem visto, meus irmãos. Eles tiveram que sair dali, tiveram que sair como? Lutando. Batalhando, guerreando, se esforçando. Deus manda pragas para aquele lugar. E eles saíram, venceram. Deus fez milagres, coisas extraordinárias, abriu o mar, passar. Agora Deus chega para Josué e fala: Josué, chegou a hora de conquistar. Anota aí, desde onde você está até o rio Eufrates, no norte e no sul, eu estou te dando tudo, essa terra é de vocês, toma posse. Bota os inimigos para correr. Põe os inimigos para fora. O Josué começou a obra. O Josué ouviu a Deus e entendeu o que Deus queria. Porque vitória é uma obrigação. Vitória é uma obrigação. Se a vitória não se manifestar, meu irmão, não tem sentido nenhum a vida. Se a vitória não estiver na nossa vida, nada que nós fizemos vai ter valor nenhum, porque tudo vai ser parcial. Josué entrou para a batalha. Venceu primeiramente a Jericó, depois venceu a Ai, depois venceu mais um reino, um outro. Chegou um momento que a idade bateu, né? Idade bateu, cansaço bateu. Josué capítulo 13, olha só o que, que aconteceu. Verso 1. Josué 13, 1 diz: era, porém, Josué já velho, entrando em dias. E disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrando em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. A terra que fica de resto é esta: todos os termos dos filisteus e toda Gesur, desde Sior, que está de fronte do Egito, até o termo de Ecrom, para o norte, que se conta ser dos cananeus, 5 príncipes dos filisteus: o de Gaza, o de Asdod, o de Asquelon, o de Gate e o de Ecrom, e os aveus, desde o sul, também toda a terra dos cananeus e Meara, que é dos sidônios, até a Feca, ao termo dos amorreus, como também a terra dos gebalitas e todo o Líbano, para o nascente do sol, desde Balgade ao pé do Monte Hermon, até a entrada de Amate, todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Misrefote-Maim, todos os sidônios, eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. Tão somente faze que a terra caia a Israel, em sorte por herança, como já tenho mandado. Amém? Josué conquistou muito? Conquistou. Mas conquistou tudo? Não. Vitória é uma obrigação. Ele chegou diante de Deus e disse: é, Senhor, estou velho, já entrando em dias. Deus falou: é, Josué, você conquistou muito. Mas ficou muito para conquistar. Ficou muita coisa pendente na vida. Nesse momento, Deus estava habitando aonde? Hã? Nesse momento, Deus estava habitando aonde, meus irmãos? Hã? Onde Deus habitava? Fala para o seu irmão, em tendas. Deus estava habitando aonde? Em tendas. O povo ia para um lugar, armava uma tendinha lá, ali representa Deus. Aí vai para outro lugar, pega ali a arca que representava a presença de Deus, leva para outro lugar, aqui está Deus. Vitória é uma? Porque enquanto a vitória não se for completa, o templo não é edificado. Enquanto você não tiver vitória plena, meu irmão, pode ter certeza, você ainda não vai ter tranquilidade. Vitória é uma obrigação. Veja que a vida não é fácil. Mas eu disse para você, as lutas, na verdade, nos ajudam. As batalhas nos ajudam. As dificuldades nos ajudam. Se nós entendermos que vitória é uma obrigação, não vão ser problemas, dificuldades ou inimigos que vão nos fazer parar. Quando Deus falou para Josué, Deus falou: tenha bom ânimo, se esforça. Ele está dizendo, porque é assim. A Bíblia fala sobre isso, lá em Romanos 5, vamos ler por gentileza? Romanos capítulo 5, é importante você entender isso, meu irmão, porque tem muita gente que está baixando a cabeça, está desanimado, está achando que está difícil, ai, não aguento mais, vou voltar para o Brasil, não sei o quê, porque a luta está muito grande, achei que nesse lugar seria mais fácil, achei que eu conseguiria mais e que não sei o quê. Você pode voltar para o Brasil, pode ir para Portugal, pode ir para a China, para a Coreia, pode ficar aqui. Meu irmão, se não tiver posição, se não tiver postura, seja aqui ou seja lá ou seja em qualquer lugar, porque desafios, lutas, batalhas existem em todo. Mas vitória é uma obrigação. Vitória é uma obrigação. Romanos capítulo 5, verso de número 3, o que está dizendo aí? E não somente isto, leia comigo. mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Paciência. Meu irmão, você começou a enfrentar uma luta, você quer que ela termine logo, mas se ela não terminar logo, você vai fazer o quê? Hã? Hã? Vai fazer o quê? Você quer acabar com aquilo logo, você quer resolver aquilo logo, mas não está acontecendo. Você quer receber logo, você quer... Mas a luta produz o quê? Não ouvi, produz o quê? Paciência, meu irmão. Sabe aquela história de conta até 10? Sabe aquela história de respira fundo? Tem que ter o quê? Mas o que, que produz a paciência? É a luta. Porque o que acontece? Você está passando por uma batalha, uma dificuldade, enfrentando uma situação, não tem jeito, meu irmão, tem todo um processo, não depende só de você. Tem que ter o quê? Paciência. Você acorda atrasado. Você acorda atrasado para chegar no trabalho. Você não pode chegar atrasado. Você tem um compromisso. Você saiu em cima da hora. Sempre vai aparecer um abençoado, marcha lenta, tranca a rua na tua frente. Parece ou não parece? A tua vontade é de cortar ele, fica buzinando. Vai logo, né? Mas aí você olha bem atrás dele e ainda botou um adesivo. Está com pressa? Acorda cedo. Aí já judia mais ainda, né? Tem que ter o quê? Paciência, né, meu irmão? A tribulação produz o quê? Paciência. E aí o que mais que está dizendo? E a paciência é o quê? E a paciência é o quê? A experiência. Porque, meu irmão, quando você está ali e você está fazendo o que tem que ser feito e você vê que do outro lado é contrário, você tem que desenvolver a paciência. Mas a paciência vai gerando em você também o quê? Experiência. Porque você começa a observar alguns aspectos da vida que na ansiedade, na pressa, você não consegue observar. Então, você passa a ter experiência. Você começa a ficar maduro em relação a algumas coisas. Você começa a perceber que alguns aspectos não são como você pensava que são. E para lograr vitória em algumas coisas, não é dessa maneira. Então, você vai se tornando experiente. E aí alguém chega para você e fala assim, ô fulano, estou passando por uma situação como essa, igualzinha você passou. Está difícil, não estou aguentando. Você olha para ela e você dá risada. Dá ou não dá? Porque você já ficou maduro em relação àquilo. Porque a tribulação produz a paciência. E a paciência o quê? A experiência. Por que você acha que uma pessoa, quanto mais velha ela é, mais experiência ela tem? É porque ela já passou também na vida por todas as dificuldades que os mais novos estão passando. Meu irmão, tem coisas que eu vejo, às vezes, o jovem falar, a juventude falar, que a gente dá risada. Às vezes você vê que eles fazem a colocação como se eles estivessem sabendo o que estão falando e não sei o quê, e tal, 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 bibibi. Aí dentro de você fica dando risada, né? Você fala, esse ainda vai ter que amadurecer muito na vida, né? Ele chega numa fase da vida, e todos nós somos assim, porque nós um dia também fomos jovens, não é verdade? Nós também pensávamos da mesma forma, não, eu sei, não, se eu fizer desse jeito vai dar certo, vamos fazer assim porque vai dar resultado, não, vamos fazer assim porque se fizer assim vai arrebentar, não, vamos caminhar desse jeito. E você está ali, né? E você está ouvindo aquilo ali, você está sorrindo. Você sabe que esse aí, meu irmão, vai ter que primeiro aprender a ter paciência, porque ele vai ver que aquilo que ele está achando que é do jeito que ele é, não vai fluir. E à medida que não flui, vai bater nele o desânimo, vai bater nele a tristeza, vai bater nele o desejo de parar, de desistir, vai fazer com que ele ache que não tem aquela direção, não tem aquele chamado, não tem aquela graça, ou não nasceu para aquilo. Mas isso vai gerar na vida dele o quê? Experiência. E o que mais que a Bíblia está dizendo? A paciência traz a experiência. E a experiência traz o quê? A esperança. Porque quanto mais você conhece, mais você sabe que aquilo pode ser difícil, há um tempo para você superar aquilo, mas você vai conseguir.
Aquilo pode estar complicado, enrolado, mas você vai encontrar a forma, a saída, a solução de reverter aquela situação. Porque a experiência gera o quê? A esperança. E aí ele termina dizendo o seguinte, e a esperança não traz o quê? Confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi dado. Olha a diferença. Josué está velho, Josué já não tem mais forças para ir para a batalha, conquistou muito, mas ainda tinha muito para conquistar. E Deus continua dizendo, eu estou entregando os inimigos nas suas mãos. Porque o templo precisava ser construído. O lugar onde a presença de Deus habitava, a ponto de não ficar caminhando de um lado e nem para outro, correndo de um lado e para o outro, jogando de um lado e do outro. Meu irmão, é isso que nós precisamos, é de vitória. Porque não dá para viver uma vida também, tenta daqui, tenta da lá, conquista aqui, alegra um pouquinho, mas perde daqui. E às vezes, nesse vai e vem, está tudo do mesmo jeito. Entra ano e sai ano, fica tudo da mesma forma. Você põe na balança, venceu 10, perdeu 10, está no zero do mesmo jeito. E entra ano e sai ano, vai ficando do mesmo jeito. Vencer é uma obrigação. Porque desde o princípio, quando Deus falou comigo e Deus falou com você, aquilo que Deus falou ao nosso coração não foi para perdermos, não foi para fracassarmos, não foi para alcançarmos metade. Mas a promessa de Deus é para ser alcançada no todo. Vencer é uma obrigação, meu irmão. E nós temos que ter isso bem claro na nossa mente, no nosso coração. Porque muitos estão, meu irmão, numa iminente derrota, num iminente fracasso. Estão aceitando de cabeça baixa, como se isso fosse o querer de Deus. Tem muitos que estão vendo o seu lar ruir, a sua casa ruir. Porque botaram coisas na cabeça e se esquecem que tudo aquilo que vem à nossa mente, nós temos que confrontar com a palavra de Deus para saber se é aquilo que Deus está dizendo. Está cheio de casamento sendo destruído porque marido toma uma postura, mulher toma uma postura, mas, na verdade, eles não prestam atenção naquilo que Deus está dizendo. E aí de nada adianta. Às vezes até confundindo as coisas como se fossem santas ou não. Às vezes uma pessoa coloca um fardo tão grande na outra e aí depois não entende. Meu irmão, casal, a Bíblia diz que só pode se separar, ou seja, deixar de ter intimidade, se for por curto período de tempo. E mesmo assim, meu irmão, tem que ter o consentimento da outra parte, para que não sejam tentados por Satanás. O que tem de mulher que empurra marido para a prostituição e marido que empurra mulher para a prostituição por causa disso? E às vezes não percebem. Não, mas é que eu tirei um período para fazer um jejum. Você pediu ao seu marido, à sua esposa, ter uma concordância dele de fazer, dela de fazer? Não, não, precisa ter. Precisa ter. Não, mas é que eu senti de Deus. Meu irmão, Deus nunca vai falar na palavra dele algo contra a própria palavra dele. O problema é que as pessoas não leem a Bíblia. Esse é que é o problema. E cada dia lê menos. Porque hoje em dia as pessoas só vão vendo o vídeo, ouvem as coisas, tal, tal, tal. É triste você ver, mas você conversa com pessoas que são de Deus e o conhecimento bíblico delas é zero. Elas falam aquilo que elas ouviram falar, não porque eu ouvi o fulano falar, porque eu ouvi o pregador falar, porque eu ouvi o ciclano falar, porque eu ouvi. Começa a questionar um pouquinho da Bíblia para você ver. Você vê que o conhecimento é zero. É por isso que as pessoas engolem qualquer coisa. E é por isso que essas palavras que são totalmente baseadas na mente fazem sentido para o crente. Simplesmente por isso. Porque ele vive de um lado mental. E a Bíblia não é mental, a Bíblia é espiritual. A ciência trabalha com a mente, a psicologia trabalha com a mente, mas a palavra de Deus, ela trabalha no verdadeiro homem interior, é no espírito. Essa que é a questão. Então nós precisamos colocar em prática aquilo que a palavra de Deus ela diz, porque isso faz diferença. Você vai enfrentando as dificuldades, enfrentando as batalhas, não tem que ter medo de nenhuma delas. Você está passando por luta, meu irmão, agradeça a Deus, Deus, obrigado, porque o Senhor está me dando uma oportunidade de eu colocar em prática o que diz a palavra de Deus. Para que haja cura, primeiro tem que estar o quê? A doença. O diabo bobinho vem e coloca a doença. Mas você que tem o conhecimento da palavra de Deus sabe que lá na cruz, Cristo venceu as doenças. Levou sobre ele as nossas dores e enfermidades. Mas a doença está no corpo, tá? Tem uma luta que tem que ser travada. E às vezes você ora e não está acontecendo nada. A tribulação produz o quê? Paciência. Tem que ter paciência. Vai diante de Deus. Deus, eu estou orando. Por que, que não está acontecendo? Deus, está me faltando o conhecimento da fé. Revela para mim a tua palavra. A paciência vai gerando o quê? A experiência. Você vai amadurecendo. Deus vai te dando revelações. Isso vai trazer no teu coração esperança. Estou no caminho certo. Deus, a qualquer momento eu me aproprio dessa bênção em nome de Jesus. Chega um momento, meu irmão, que a vitória vem. Me lembrei agora de um testemunho do missionário Soares. O missionário, durante um tempo, ele estava usando óculos. Há muitos anos atrás. E ele colocou no coração, Deus, eu não aceito isso. Pelas tuas feridas eu fui sarado. Ele pegava o óculos, olhava para ele e falava assim, olha, eu vou colocar você porque eu preciso de ti, mas um dia eu vou te tirar e nunca mais uso você. Ele falou, eu colocava o óculos que eu estava precisando dele para ler, que eu não estava conseguindo enxergar. Mas toda vez que ele ia colocar no coração, ele repudiava aquilo, porque ele dizia, não, pelas feridas de Jesus eu fui sarado. Esse Deus é Deus que cura a visão também. Ele viu um dia que ele estava no ônibus, parou num ponto, ele viu uma igreja que estava aberta, ele ouviu o barulho do culto, ele sentiu de Deus, desceu e entrou. Ele mesmo não lembra nem o nome da igreja que era. Ele falou, eu vi lá a igreja, eu ouvi o culto, eu entrei. Cheguei lá, tinha meia dúzia de pessoas, pessoal. Mas estava lá o homem de Deus. E ele sendo usado por Deus, ministrando a palavra, e eu ali ouvindo com aquela meia dúzia de pessoas, ele pediu para ficar de pé para fazer oração. Aquela palavra entrou no meu coração, eu entendi agora. Ele falou assim, na hora, eu tirei o óculos, olhei para ele e falei assim, nunca mais eu preciso de você e nunca mais vou usar você. Colocou no bolso. Ele disse que naquela hora, durante a oração, ele sentiu como um vento que passava no olho dele assim, e aquele vento é como se estivesse restaurando a vista dele. Ele abriu o olho e estava vendo perfeito. Nunca mais precisou. Ele vê, completou 72 anos ontem, pessoal. Ele não usa, é perfeito. De perto, de longe, ele vê perfeitamente. Você vê como é que Deus ele faz? Esse é Deus. Então, quando você entende, você acredita, meu irmão, na mesma hora você tem o poder de Deus que você pode colocar em ação na sua vida. Josué foi para conquistar, deixou pendência. Mas um belo dia, Deus se revela a Davi. Um belo dia, Deus se revela a Davi. E Deus fala algo tremendo para Davi. Da mesma forma que falou com Moisés, que falou com Josué, e que falou com os juízes, e que falou com Saul, que foi o primeiro rei antes dele, e eles não entenderam. Mas Davi entendeu. E se você nessa manhã entender, meu irmão, tudo vai mudar para você. Volta lá para Crônicas, capítulo de número 17. O que foi que ele disse? Vamos lá. 1 Crônicas, capítulo 17. Verso de número 1. Presta atenção nisso. Diz, sucedeu, pois, que, morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã, eis que moro em casa de cedros, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo das cortinas. Então Natã disse a Davi, tudo quanto tens no teu coração, faze, porque Deus é contigo. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo, vai e dize a Davi, meu servo, assim diz o Senhor, tu me não edificarás uma casa para morar, porque em casa nenhuma morei, desde o dia em que fiz subir a Israel até o dia de hoje, mas fui de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo. Por todas as partes por onde andei, com todo Israel, porventura, falei alguma palavra a algum dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentasse o meu povo, dizendo, porque não edificais uma casa de cedros? Agora, pois, assim dirás a meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tirei do curral, de trás das ovelhas, para que fosse chefes do meu povo de Israel, e estive contigo por toda parte por onde foste, e de diante de ti exterminei todos os teus inimigos, e te fiz um nome como nome dos grandes que estão na terra, e ordenei um lugar para o meu povo de Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar, e nunca mais seja removido de uma parte a outra, e nunca mais o debilitarão os filhos da perversidade, como ao princípio, desde os dias em que ordenei juízo sobre o meu povo de Israel, porém abati todos os teus inimigos. Também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. E há de ser que, quando forem cumpridos os teus dias, para irdes a teus pais, suscitarei a tua semente depois de ti, a qual será dos teus filhos, e confirmarei o quê? O seu reino. Diga graças a Deus. Vamos ler agora o verso 20 e 21. Diz, Senhor, é a oração que ele faz, ninguém há como tu, e não há Deus além de ti, conforme tudo quanto ouvimos com os nossos ouvidos. E quem há como o teu povo de Israel, única nação da terra, quem Deus foi remir para o seu povo, fazendo-te nome com coisas grandes e temerosas, lançando as nações de diante do teu povo, que remiste do Egito? Diga graças a Deus. Perceba como é que Deus fala. Deus fala com ele da seguinte forma, porque ele tinha no coração de fazer algo para Deus. Porque ele diz, eu agora tenho a minha casa, mas Deus não tem a casa dele. Eu quero fazer algo para Deus. Deus diz assim, olha, Davi, eu tenho habitado esse tempo todo de tenda em tenda. Eu ordenei lá atrás aos juízes que fizessem. Eu nunca pedi para que eles fizessem nada. Agora, eu tenho sido com você e eu tenho te dado vitória sobre todos os teus inimigos. Agora, o meu povo vai ter um lugar onde vai ser perpétuo. O que é que Deus está deixando claro? Davi, o Josué lá atrás não fez tudo o que deveria ter feito. Fez muito, mas não fez tudo. Os juízes que eu levantei, eles também não deram conta do recado. Você pode pegar Baraque, Jefité, Sansão, Débora e todos os outros. Eles tiveram algumas vitórias, mas não extirparam o povo da terra. Agora, levanta-se Saul. Saul vai na primeira batalha, vence, vai na segunda, Deus manda acabar com os amalequitas, ele faz o que dá na cabeça. Deus diz, não é o que eu quero. Agora ele chega para Davi e ele diz, Davi, seguinte, chegou a hora de ter isso, mas não vai ser com você, porque eu te fiz grande, te dei vitória sobre todos os inimigos. Davi já tinha vencido todos os inimigos quando Deus falou com ele? Não. O que Deus deu para ele foi uma palavra, meu irmão, mostrando o que Deus queria. Como todas as palavras que Deus dá para nós, Deus nos dá palavras como se aquilo fosse executado. Eu e você temos que ter a inteligência, a sabedoria de saber que Deus já está declarando, porque Deus é um Deus de fé, ele já está declarando a obra feita, porque ele espera que você entenda que vitória é uma obrigação. Ele espera que você entenda que aquilo que ele diz e fala para você é para você colocar em prática e viver aquilo na sua vida. Porque Deus é um Deus de fé, Deus já declara pela fé. E é isso que eu e você precisamos aprender a fazer, agir como Deus age. Só que eles não entenderam. Eles achavam que porque Deus está dizendo, eu já dei essa terra para vocês, eles estavam achando que estava tudo beleza. E não iam para encarar o inimigo, para enfrentar o inimigo. Deus é Deus de fé, por isso Deus já mostra aquilo que ele espera, porque fé é a certeza do que você espera. É por isso que Deus, sempre na palavra dele, você vai ver, Deus quando te dá uma promessa, ele já está te dando uma promessa declarando obra feita. Porque ele espera que você abrace aquilo. Entenda que você vai ter que lutar sim, vai ter que batalhar sim, vai ter luta, vai. Mas essa batalha vai desenvolver na tua vida a paciência, e a paciência vai desenvolver a experiência, e a experiência vai desenvolver a esperança, e a esperança não traz confusão, ela faz a obra ser perfeita. O Davi, quando ouviu aquilo, louvou a Deus, ele entendeu. Para que o templo seja construído, e o templo vai representar o cumprimento daquilo que Deus falou. O templo vai representar que toda a terra foi limpa dos inimigos. O templo vai representar que todos os inimigos foram subjugados. O templo tinha uma representação muito forte, como a tua vitória tem uma representação muito forte. Meia dúzia de vitórias em batalhas, meu irmão, não estão dando a vitória que você precisa. E talvez por isso as pessoas não tenham olhado para você como você espera, não tenham olhado para mim como eu espero, não tenham olhado para outras pessoas como se espera, porque nós precisamos vencer, e vencer é uma obrigação. O que é que Deus está falando comigo? O que é que Deus está falando com você? O que é que Deus tem te mostrado para a tua vida? Você sabe o que, que o Davi fez quando ele ouviu aquilo? Ele entendeu. Ele entendeu aquilo que precisava ser feito. Lá em Mateus, o Senhor Jesus mostra como é que se entra no reino dos céus. Lá em Mateus, o Senhor Jesus mostra como é que se alcança e se toma posse da bênção. Lá em Mateus, capítulo 11, verso 12, olha o que está escrito, meus irmãos. Diz assim: e desde os dias de João Batista até agora, se faz o quê? Violência ao reino dos céus. E pela? E pela? Está fraco. E pela? Se apoderam dele. Você quer tomar posse da bênção? É pela força. Você quer se apropriar das vitórias? É pela força. Tem que guerrear, tem que batalhar. Meu irmão, fraco não subsiste. Tem que agir na força. Ou seja, tem que ter firmeza de posicionamento, coragem, garra. O Davi, quando ouviu aquilo, sabe o que, que ele fez? 1 Crônicas, capítulo 18. Vamos para lá. Você lembra dos nomes daqueles lugares que Deus falou que ficou sem conquistar por Josué? Você lembra daquela relação toda na qual Deus falou para Josué, que nós lemos em Josué 13, que não tinha sido conquistado? Não era pouca coisa, não, era muita. Quando Deus fala com Davi, Davi já tinha tido grandes vitórias, mas não tinha tido todas as vitórias. Davi poderia ser como Josué, grande conquistador, mas deixando muito para conquistar. Como juízes, conquistando algumas coisas e deixando muitas pendências. Como Saul, tendo seu reinado interrompido. E olha que Davi teve falhas de conduta moral, porque foi adúltero, foi homicida, mas pediu perdão e foi perdoado. Davi foi para frente, porque ele entendeu que quando Deus falou que o nome dele seria grande, ele entendeu que passaria, meu irmão, 4.000 anos da existência dele, e estaria eu e você aqui usando ele como exemplo. É isso que você precisa entender. Vitória é uma obrigação. Olha o que aconteceu, 1 Crônicas 18, para a gente terminar e orar. Meu irmão, presta atenção nisso aqui. Versículo 1. Diz: e depois disso, depois de Deus ter falado com ele, se mostrado, ele entendeu. Olha o que, que o Davi faz. E depois disso, aconteceu que Davi fez o quê? Feriu os filisteus e os abateu. Tomou a Gate, os lugares da sua jurisdição, da mão dos filisteus. Também feriu os moabitas, e os moabitas ficaram servos de Davi, trazendo presentes. Também Davi feriu Hadadezer, rei de Zobá, junto a Mate, indo ele estabelecer os seus domínios pelo rio Eufrates. E Davi lhe tomou 1.000 cavalos de carros, e 7.000 cavaleiros, e 20.000 homens de pé. E Davi já retou todos os cavalos dos carros, porém reservou deles 100 cavalos. E vieram os sírios de Damasco ajudar Hadadezer, rei de Zobá. Porém os sírios feriu Davi 22.000 homens. E Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram servos de Davi, trazendo presentes, e o Senhor guardava Davi por onde quer que ia, e tomou Davi os escudos de ouro que tinham os servos de Hadadezer, e os trouxe a Jerusalém, também de Tibate, de Cum, cidades de Hadadezer, tomou Davi muitíssimo cobre, de que Salomão fez o mar de cobre, e as colunas, e os utensílios de cobre, e ouvindo Tou, rei de Amate, que Davi destruía todo o exército de Hadadezer, rei de Zobá, mandou seu filho Adorão a Davi, para lhe perguntar como estava, e para abençoar por haver planejado como Hadadezer o destruir, porque Hadadezer fazia guerra à toa, enviando-lhe juntamente toda sorte de vasos de ouro e de prata e de cobre, os quais Davi também consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que trouxe de todas as mais nações, dos edomitas e dos moabitas e dos filhos de Amon e dos filisteus e dos amalequitas. Também Abisai, filho de Jeruia, feriu a 18.000 edomitas no Vale do Sal e pôs guarnições em Edom, e todos os edomitas ficaram servos de Davi. E o Senhor guardava Davi por onde ia. E Davi reinou sobre todo Israel. Fazia juízo e justiça a todo o seu povo. Diga graças a Deus. Quando ele ouviu do Senhor, olha, chegou a hora do povo ter morada. Chegou a hora de uma casa ser construída assim, onde a minha presença vai estar lá. Qualquer pessoa que olhar para o templo vai saber, ali está Deus. mas precisou se cumprir o que Deus tinha dito. A terra toda ser conquistada e não ter mais inimigos naquela terra para que o templo fosse construído. O templo é a representação clara de Deus, da vitória e do cumprimento da palavra do Senhor. Cada vitória que você tem, meu irmão, também é a representação clara do temor, da confiança e da dedicação que você tem diante do Senhor. Sabe aquilo que Deus está dizendo para você? Não seja fraco, não seja covarde, não seja frouxo, não seja mole, para poder entender que ali Deus já está te dando vitória. Você vai ter que lutar? Vai ter que batalhar? Vai ter dificuldade? O inimigo vai resistir? Mas não vai subsistir diante de você. Meu irmão, esse final de ano é força total, porque o fim é melhor do que o começo. Portanto, não baixa a guarda, não entregue os pontos, não acha que não tem mais jeito, não acha que tudo acabou, levanta a tua cabeça e vá à luta, vencer é uma obrigação. Davi entendeu o que Deus queria, por isso o templo foi estabelecido. Cada vitória que eles tinham, meu irmão, cada ouro que era levado das vitórias dos inimigos, foi tudo que foi usado para construir o templo. O inimigo tinha, meu irmão, se apropriado daquilo que era do povo de Deus. Deus trouxe tudo de volta. A Bíblia diz que Deus tira do ímpio e dá para aquele que é bom diante dele. Deixa Deus fazer essa obra na sua vida. Vença! Deus te chamou para vencer. Vamos ficar de pé para nós orarmos? Você consegue perceber que tudo está no entendimento? Josué ouviu? Os juízes ouviram? O rei Saul ouviu? Davi entendeu. Você está ouvindo ou você está entendendo? Não deixa entrar por aqui e sair por aqui, não, meu irmão. Quando entrar aqui, deixa estabelecer aqui. Coloque em prática. Deus vai honrar você. Amém? Vença. 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 Pastor, estou ansioso. Vença. Estou triste. Vença. Estou endividado. Vença. Estou infeliz. Vença. Estou cansado. Vença. Estou entregando os pontos. Vença. Vença-se a si mesmo. Davi teve momentos de conflito muito grande, a ponto de olhar no espelho também e pensar em parar. Aí ele dizia o seguinte: por que te abates, ó minha alma? Em ti espera, confia? Talvez seja isso que você precisa. Luta produz paciência. Paciência produz experiência. Experiência produz esperança. Essa não traz confusão. Vamos terminar esse ano com o casamento bem. Vamos terminar esse ano com as finanças bem. Vamos terminar esse ano com a fé renovada. Vamos terminar esse ano servindo a Deus. Esqueça o que passou, pessoal. Olha para frente. É deixando as coisas que para trás ficam e prosseguindo para o alvo. Essa é a nossa fé. Vamos falar com Deus? Vamos vencer ou vamos perder? Hã? Vamos vencer ou vamos perder? Vamos vencer. Fecha os olhos. Pai, estamos diante da tua presença. Meu Deus, obrigado pela tua palavra. Porque a tua palavra, meu Deus, ela verdadeiramente mexe conosco. Tua palavra nos encoraja, Deus. A tua palavra, Deus, nos coloca em um outro patamar, Senhor. Ah, Jesus, o templo foi construído, Pai. Não era só simplesmente o templo. Mas, meu Deus, o valor dele é tão grande. Porque o templo, Deus, era o cumprimento da obediência do teu povo, desde quando o Senhor falou lá atrás, dando a eles a promessa. Ali, Deus, o Senhor estava deixando claro, agora sim, os inimigos todos foram vencidos. Agora sim, você tomou posse de toda a terra. Agora sim, vocês têm um lugar que podem dizer que é seu. Agora sim, vocês podem me buscar, contemplar, estar diante da minha face todos os dias. Ah, meu Deus,
Olha para cada uma dessas pessoas, Pai. Meu Deus, muitos aqui, louvado seja o teu nome, ao longo desse ano, sim, obtiveram vitórias em batalhas. Mas, meu Deus, muitos até se esqueceram das vitórias que tiveram, porque lutas e barreiras que eles enfrentam hoje, parece que estão tomando lugar. Muitos, meu Deus, até deixaram passar desapercebido que venceram no momento, meu Deus, que se posicionaram. Traz a memória, Deus, dessa pessoa para que ela entenda que quando ela venceu, ela enfrentou uma dificuldade, mas creu, permaneceu, perseverou e por isso venceu. E que nesse caso, Deus, não vai ser diferente. Meu Deus, nós não queremos terminar a nossa vida conquistando muito, mas deixando muito a conquistar. Nós não queremos, meu Deus, viver uma vida, meu Deus, alcançando o reconhecimento dos homens, mas, meu Deus, não sendo reconhecido por Ti. Porque para nós o que importa, Deus, é ser reconhecido por Ti. Porque viver na nossa vida aquilo que o Senhor diz, naturalmente vai fazer com que as pessoas olhem para nós, Deus, e vejam o Senhor em nós. E se isso não acontecer, Deus, que valor que tem? Oh, Pai. Nós entendemos, meu Deus, o valor que é te servir. E o valor que é, meu Deus, podemos estar na tua presença. Muitos podem ser reconhecidos como grandes homens de valor. Mas, meu Deus, o maior valor que há é ser visto como um homem de Deus, uma mulher de Deus. Porque, meu Deus, isso é o que engloba tudo. Quantos, meu Deus, não chegam a patamares que o mundo aplaude, mas chegam, meu Deus, subornando, chegam escravizando, chegam, meu Deus, oprimindo. Meu Deus, mas nós sabemos que o que nós precisamos é da bênção do Senhor. Para que possamos, meu Deus, lograr sim vitórias, mas sem enganar, sem mentir, sem furtar, mas, meu Deus, de forma plena. Porque aquilo que o Senhor tem para nós não é passageiro, é perpétuo. E é isso, meu Deus, que temos no nosso coração. Meu Deus, o templo precisa ser edificado. Oh, meu Pai, mas jamais isso vai acontecer enquanto, Deus, os inimigos estiverem habitando na terra. Deus, em nome de Jesus, venha mover-se sobre o teu povo, que entendeu que precisa colocar para fora esses moradores das trevas. Meu Deus, é a doença que tem assolado a vida e o corpo, e essa pessoa até então estava passiva, Deus, mas hoje ela está dizendo, não, eu não aceito mais isso. Ora, meu irmão, coloque essa doença hoje para fora em nome de Jesus. Com a autoridade que te é dada, levanta a tua voz e exija que essa doença saia do seu corpo. Chama ela pelo nome. Chama ela pelo nome e diga, fora da minha vida. É esse problema na sua visão, é esse problema na sua audição, é esse problema respiratório, é esse problema cardíaco, é este problema sanguíneo, é este problema nas articulações do seu corpo, na coluna, nos braços, nas pernas, nas costas, exija a saída do mal. Oh, meu irmão, vencer é uma obrigação. Deus te chamou foi para vencer. Deus te chamou foi para que você realmente faça cumprir o que Ele diz. O templo precisa ser levantado na sua vida. O lugar da adoração precisa existir. Só vai existir uma adoração com a vitória completa. Ah, meu irmão, levanta a tua voz. Essa é a hora de botar esse inimigo para correr. Essa terra da saúde Deus te deu. Fale com Deus. É hora de colocar esse inimigo das dívidas para correr. Deus te chamou para você emprestar para muita gente, mas não viver tomando emprestado. Bota esse inimigo da dívida para correr da tua vida. Oh, você precisa construir o templo. Só quando os inimigos são expulsos é que o templo é levantado. Fala com Deus nessa hora. Abre o teu coração e fala com o Senhor. Oh, manda esse inimigo do adultério, da prostituição, das brigas, das discórdias conjugais saírem da tua vida. Porque Deus te chamou para ser feliz ao lado da mulher da tua mocidade. Oh, ele diz que encontra uma esposa, acha um tesouro, encontrou o favor do Senhor. Essa é a hora, meu irmão, de você levantar a tua voz e orar. O tempo precisa ser levantado. Oh, está na hora de você poder glorificar Deus pelo lar que você tem pleno, sendo feliz de verdade, não vivendo chateado, aborrecido, cheio de dúvidas. Está na hora do templo ser levantado. Você é Davi nessa história, meu irmão. Você é Davi nessa história, minha irmã. Entenda o que Deus disse. Vai para frente do inimigo. Vai para frente da batalha. Faz o que ele diz para Josué. Esforça, tem bom ânimo. Não deixa se abater por nada. É hora de se posicionar. É hora de tomar posse do que Deus tem para você. O poder de Deus vai movendo-te nesta hora. Meu Deus, essa questão espiritual que está diante dessa pessoa. Esse conflito interno que essa pessoa carrega, meu Deus, dentro da alma. Que impede, meu Deus, essa pessoa de avançar. Ela sabe que tem que avançar. Mas ela está cheia de dúvidas. Ela sabe, meu Deus, que tem potencial, mas está cheia, meu Deus, de medos. E isso, meu Deus, a impede de ir para frente. Põe para fora esse medo. Põe para fora essa dúvida. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Está na hora de você levantar o templo, meu irmão. Está na hora de construir o templo. Mas os inimigos atrapalham. Oh, Deus não pode ficar habitando em tenda o tempo todo. O templo precisa ser erguido. Ah, mas somente com as vitórias que ele erguido, vença, é uma obrigação que Deus te dá. Se levanta e toma posse disso, se levanta e cumpra o que ele determinou. Exija a saída do mal, manda embora essa opressão que tenta lhe dominar, essa depressão que quer escravizar a tua vida, essa angústia que quer vir ao teu coração e à tua alma. Você tem capacidade, Deus te dotou, Deus te chamou, te levantou, ele está junto com você. Ele diz: eis que sou contigo todos os dias da tua vida. Ai, em nome de Jesus, meu irmão, ora. É tempo de falar com Deus. Não aceita viver uma vida de aparência. Não aceita viver uma vida pela metade. Não aceita viver uma vida com derrotas. Não acha que é desse jeito. Ah, porque não é. Davi foi à frente. Davi saiu para a conquista. É hora de sair para a conquista, meu irmão. É hora de sair para a conquista, minha irmã. É hora de ver esse templo ser levantado de verdade. É hora de você poder abrir a tua boca e adorar a Deus sem ter do que se preocupar. Para, sabendo que o Senhor fez na tua vida, sabendo que ele te ajudou, ele te esforçou, ele te deu graça, ele te deu experiência. Hoje você é uma pessoa madura no Senhor, hoje você é uma pessoa que tem um entendimento da verdade, hoje você é uma pessoa que conhece do Senhor. Ah, meu Deus, essa é a fé do nosso coração. Há um exército aqui que se levanta, Deus, não para terminar com pendências na vida, mas para em nome de Jesus subjugar o mal. Dá força para esse que se sente fraco, Deus, esse que acha que também está velho e não tem, meu Deus, mais condições de ir. Renova as forças, Deus, como o Senhor fez com Caleb, quando, meu Deus, foram dar terra para ele. Caleb disse: da minha parte, Josué, que Deus prometeu para mim. Eu sei que lá ainda tem gigantes, mas Deus vai me dar forças. Já passaram 40 anos, hoje eu já estou com 80, mas eu tenho a mesma força e o mesmo vigor que eu tinha quando eu era um homem de 40. Ah, meu Deus, Caleb entrou naquela terra. Caleb botou os gigantes para fora. Ah, meu Deus, ele parecia um menino na batalha. Pai, é isso. Em nome de Jesus, faz esta obra. Porque, meu Deus, o templo precisa ser levantado. Ah, meu Deus, está na hora dessa pessoa poder adorar o Senhor. Está na hora desta pessoa levantar a voz. Mas levantar a voz, meu Deus, não cheia de problemas na vida. Mas levantar a voz, meu Deus, porque o Senhor tem a ela a solução desses problemas. Oh, meu Deus, faz isso. Muda por completo a vida desse homem, muda por completo a vida dessa mulher. Ah, meu Deus, abençoa o teu povo e que em nome de Jesus eles possam dizer: valeu a pena. O Senhor é bom, Pai. O Senhor é bom, Pai. O Senhor é bom, Pai. E nós te adoramos por isso. Deixa a maduria nela, mano. Deixa a maduria nela, está a maduria, deixa a maduria, blá blá blá. Alô, alô.
Se eu caminhar pelo fogo, não queimarei. Declare, porque tu estás comigo. se eu caminhar pelas águas, não afundarei. Por quê? Porque tu estás comigo. Ele está.
Obrigado, Jesus, porque nesse final de ano o Senhor tem trazido ao nosso coração mensagens que não nos fazem abaixar a cabeça, mas que nos fazem, Senhor, levantar a cabeça e olhar para frente, sabendo que há muito para ser feito. E nós vamos nesta fé, Senhor, porque o templo vai ser edificado, e isso é para a glória do teu nome. Tudo aquilo que o Senhor tem dito, Pai, na nossa vida, nós não vamos, meu Deus, deixar para trás. Não vamos terminar, Deus, os dias sem nos empenharmos para ver cumprido aquilo que o Senhor prometeu para nós. E nós vamos com os nossos próprios olhos contemplar isso, Deus. O templo será erguido, Pai, e é para a glória do teu nome. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. E você que crê, diga obrigado, Jesus, por todas as vitórias que até aqui o Senhor me deu. Mas eu creio, Deus, que muitas outras virão, porque eu não vou abaixar a minha cabeça, mas eu vou me empenhar, confiando no Senhor, que tu estará comigo em todas as demais batalhas para vencer. Para a glória do teu nome. Obrigado, Jesus. Eis-me aqui para cumprir com o meu chamado. Vencer é a minha obrigação, e assim será. Diga graças a Deus. Quem crê, aplauda Jesus, porque ele é bom. Glória a Deus. Amém? Vamos construir esse templo, meu irmão. Enquanto os inimigos todos não foram julgados, não foi possível. Mas quando todos foram, e aquilo que Deus disse se cumpriu, o templo se ergueu. O templo é o lugar da adoração plena. Que você possa chegar aqui à igreja, levantar suas mãos, agradecer a Deus. Você fazer sem saber que estão com pendências lá atrás. Mas você poder não abrir da tua boca e dizer: Senhor, obrigado. Você está dizendo obrigado não por dizer, mas você está dizendo obrigado de uma forma plena. E é diferente ou não é?
Aleluia.
É diferente. Você senta num restaurante para comer, você sabe que a conta está meia justa. Você come, mas você sabe que depois vai ter que deixar de fazer algumas outras coisas para compensar, né? Não é pleno. Mas quando você está ali, meu irmão, está tranquilo, se até quiser uma sobremesa, você fala: pode vir. Você não deve ficar com vontade de olhar o cardápio, lamber o beijo e falar: não, hoje não, né? Não estou comendo doce, né? Você pode falar: põe aí, né? Você está tranquilo. Deus tem isso para você. Amém? Amém.